Um balanço do desempenho da indústria de laticínios nesse período de enfrentamento do coronavírus foi feito pelo presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado, Sindilat RS, Alexandre Guerra, para a Rádio Agert. Ele destacou que o setor não realizou nenhuma demissão, pois conseguiu trabalhar normalmente por ser uma atividade essencial. O abastecimento dos consumidores foi garantido, bem como o leite buscado nas propriedades. Ele fez uma análise do setor, começando pela área comercial.
Primeiro, quando foi anunciado a chegada do vírus, as pessoas correram, o consumidor correu para o supermercado, abasteceu e levou as compras para casa e fez um estoque em casa dos produtos lácteos. E a indústria, então, assim, o mercado aqueceu na questão dos preços, pela demanda, e até porque ela estava no período mais baixo de produção. Passando esses primeiros 15 dias, o consumidor ele se travou, porque ele estava com o consumo, estava com o estoque dele em casa, aí as vendas se trancaram, aí os preços no mercado diminuíram, caíram. Aí, o mês passado terminou em preços baixos, esse mês aqui também com os preços baixos, com dificuldade para colocar produtos, food service também parado, food service é o que eu falo, food service é hotéis, restaurantes, lancherias, toda essa parte que lida também com o turismo, com a parte de eventos, então tudo isso se perdeu, continua hoje ainda um tanto que travado, porque essas coisas não voltaram, mas como o consumo nos lares aumentou, porque as pessoas estão mais tempo em casa, passam mais tempo fazendo outras receitas, inclusive, né? Então o consumo em casa subiu e agora nesse momento aqui o mercado ele demonstra ter mudado mais o sinal da recuperação. Vamos ver se a gente consegue fazer com que ele permaneça, porque é importante para o setor. Então o que tem acontecido é que durante o mês os preços têm subido e têm reduzido. Quer dizer, ele fez isso no mês passado, dois extremos, e esse aqui mês aqui também dois extremos, né? Então mês de abril igual, mês de maio igual, subindo e baixando. Principalmente eu falo da questão do leite UHT, que é o que as pessoas mais enxergam em casa, né? Quando a pessoa vai no supermercado, que mais enxerga é o leite UHT. E aí então acaba entendendo que o setor é o UHT. Não, o setor tem o leite UHT, que é o longa vida, tem o leite em pó, e tem os derivados, os queijos mussarela e os derivados. No sul, hoje, para teres uma ideia, assim, 40% é leite em pó, 40% é leite longa vida, que é o UHT, e os outros 20%, 12% é queijo mussarela, e os outros 8% é os demais produtos. É nesse sentido que o estado do Rio Grande do Sul se divide. E nós tínhamos uma linha muito forte, que era tendo para esse food service, que isso travou, mas como o consumo nas casas aumentou, então nós estamos nos dirigindo para aquele consumo e nos ajustando para fazer aquele consumo mais familiar. E eu preciso também colocar e aproveitar para dizer que aqueles R$600 que o governo fez como auxílio por pessoa, que era daqueles trabalhadores informais, isso movimentou a economia e ajudou também no consumo. E esse dinheiro a gente entende que vai direto para o consumo e os setores de alimentação são os primeiros a sentirem esse movimento da economia.
A indústria conseguiu funcionar normalmente.
Apareceu todos esses processos que a mídia até anunciou da questão dos frigoríficos por terem ambientes fechados. As indústrias laticínios também têm alguns setores de ambientes fechados. Fizeram os seus planos de contingência, implantaram os planos de contingência dentro das suas indústrias, já tinham um controle forte na questão da segurança e da higiene por trabalhar com produtos alimentícios, mas fortaleceram ainda mais e criaram todos os demais procedimentos para garantir e dar a segurança necessária ao colaborador. Teve alguns casos em algumas unidades nossas que tiveram a chegada do vírus, sim, tiveram que fazer todo esse tipo de trabalho de poder monitorar, controlar, ampliar as seguranças, distanciamentos, higienes, máscaras faciais, ampliação de espaços do refeitório, né? Ampliação de espaço de vestiário para poder fazer com que as pessoas pudessem ficar mais distantes, ampliar o horário de refeitórios também para que as pessoas pudessem ficar menos pessoas dentro do mesmo local, diversos distanciamentos, que foi feito uma série de ações e isso tudo, obviamente, que cria seus custos maiores dentro de um processo. Só para ter uma ideia, os ônibus de funcionários é um para cada dois a 150% para poder ter distanciamento. Em refeitórios, nós colocamos divisórias até em cima de mesas também, para poder a pessoa que está num lado não ter contato com a pessoa que está no outro lado, naquele momento que tira a máscara, para que não ter problema da comunicação entre si e chegar um com o outro. Então tudo isso foi feito e afastou todas as pessoas ligadas às pessoas com mais de 60 anos, claro, dependendo da região, dependendo de como estava se encontrando o cenário, as pessoas com morbidade, as pessoas com algum tipo de necessidade que pudesse ser mais crítico em relação ao vírus, tudo isso fez. Então, se afastou essas pessoas, se teve aumento de custo por causa disso também, que faz parte desse processo, e estamos administrando, né, e criando um protocolo agora que possa servir para todas as indústrias, assinado junto ao Ministério do Trabalho, né, em Brasília, que as indústrias possam ter uma padronização daquilo que elas têm que seguirem para que elas possam ter a condição de proporcionar a segurança maior possível ao colaborador, que é a razão de existir dos nossos negócios, é o leite, mas não adianta nós termos leite se não temos as pessoas. Então as pessoas têm que ser colocadas em primeiro lugar.
Teve desemprego no setor?
Não, porque nós nunca paramos. Nós somos um setor essencial, que nós nunca paramos nem sequer um minuto. E o setor lácteo, ele trabalha sábado e domingo também. E nós temos que nos ajustar durante o processo. Eu até falo assim, os setores da saúde, elas sempre tiveram e usavam as máscaras, por exemplo. E aí as autoridades da saúde, tanto federal, estadual, quanto municipal, tinham comunicações lá no início um pouco diferente uma da outra. E eu até sempre dizia assim, mas por que que as pessoas da saúde têm que usar máscara? E as autoridades diziam que só podiam usar máscaras da saúde e pessoas que tivessem problema. Eu disse, não, mas se eu usar que eu não tenho problema, eu tenho dois ganhos. Um que eu não deixo de entrar e outro que tivesse problema, não deixam sair para alguém, né? E agora existe aqui dentro do estado a necessidade do uso de máscaras. Então eu disse, mas por que que nós lá no início não podíamos estar usando máscara, né? Ah, então em cima disso, se ampliou, fez tudo isso aqui, mas respondendo a questão, você teve desemprego? Não, porque nós somos um setor essencial e nós temos que continuar produzindo. Obviamente que a gente teve até custos maiores, porque tivemos que afastar pessoas que estavam dentro daqueles grupos de risco e ampliamos nossos investimentos para esse fim. Então nós não tivemos desemprego no setor de laticínios.
O abastecimento foi normal?
Na parte de varejo, sim. Nós não deixamos nenhum litro de leite em casa de produtor nenhum e procuramos abastecer em tudo que deu varejo. Claro que como nós perdemos a venda para, de novo, para hotéis, restaurantes, eventos, tudo isso aí, a gente teve que recolocar o produto e a matéria-prima em outros produtos para poder dar o destino, e muitas vezes a gente teve que vender com preços bem mais em conta, mais baixos, para poder dar o destino, porque é um produto perecível. E assim foi, nós fomos ajustando dentro daquilo que tinha que ser feito, sem parar nenhum tipo de
medo. O que a indústria de laticínios espera para os próximos meses?
O momento que a gente vive é um momento de insegurança, porque nós estamos vivendo cada mês um mês, cada dia um dia, porque se nós começamos naquele período, os preços já tiveram uma reação, depois os preços caíram, aí começou esse mês com o preço cair, agora os preços começaram a reagir de novo, né? Principalmente na questão do leite UHT, o leite em pó se manteve, o queijo começou a querer fazer uma recuperação, será que isso vai perdurar? Então o que a gente espera é que você possa fazer as retomadas de uma forma controlada, com procedimentos, para que a economia possa girar como um todo, porque esse vai ter um custo grande para todo mundo. E esse custo, todo mundo vai estar pagando, de um jeito ou de outro, até porque a economia vai sofrer e ela vai ter que fazer todo um processo lento de recuperação. E aí cada um de nós vai ter que fazer a sua parte, e eu entendo que nós vamos valorizar aquilo que é mais das nossas regiões, aí nós vamos valorizar aquilo que é da nossa cidade, aquilo que é nosso estado, aquilo que é do nosso país, e para poder cuidar da nossa economia e para poder valorizar aquilo que gera renda para o meu município, aquilo que gera renda para o nosso negócio, aquilo que gera emprego para o meu familiar, aquilo que gera imposto para fazer as estruturas necessárias. Então a gente vai valorizar ainda mais aquilo que é nosso. E nesse sentido que nós temos que também que fazer com que as pessoas entendam e trabalhem com essa prospecção também. E outro ponto que eu vejo que fica é o lado da solidariedade, né? Ajudando uns aos outros, sendo mais família, e isso vai ficar. Então isso já tem mostrado assim a vontade e o desejo das pessoas. E outros fatores que vão permanecer é a questão da compra via distância, por sites, né? Pela internet, isso vai permanecer depois. Vai permanecer depois também a comunicação entre executivos, reuniões, eventos, também à distância, para parar de perder ou gastar tanto tempo viajando, e sim mais presencial, no sentido, usando as redes sociais, usando as ferramentas de comunicações que se possa fazer à distância. Então tem uma série de coisas que vão permanecer conosco para poder assim dar uma outra agilidade a todos nós, e essas culturas vão continuar depois também.
Ouvimos o presidente do Sindilat RS, Alexandre Guerra. Para a Rádio Ogerte, Eduardo Liães.